A nossa aula de hoje, que trata dos procedimentos clínicos, de filosofia clínica para o pessoal que trabalha com psicologia e com psiquiatria, tem como tema um dos elementos característicos da nossa época, que é um elemento, e no caso específico é a fratura existencial. Pessoas que estão fraturadas por dentro. É natural, numa época complexa como a nossa, que nós tenhamos pequenas fraturas em várias áreas da nossa vida. Por vezes, essas fraturas podem adquirir um tamanho e uma intensidade e uma localização dentro dos tópicos da estrutura de pensamento muito grandes, muito fortes. E aí, então... Em vários casos, elas podem chamar a atenção do clínico e merecerem um trabalho da clínica. Para isso, eu separei uma obra. Ela não é muito conhecida, mas é uma obra muito bonita, muito, muito interessante. Ela é da editora Ágora e se chama Sou Daqui e Sou de Lá. É um livro publicado há pouco tempo, deixa eu ver aqui o copyright dele. Ele é de 2007. Ele é da Madalena Ramos, uma professora de psicologia da PUC de São Paulo. O título completo é Autobiografia do Exílio, Sou Daqui e Sou de Lá, de Madalena Ramos. A Madalena, ela é de Buenos Aires, ela é da Argentina, e ela saiu de lá após ter se formado em psicologia em 65, ela migra para o Brasil como exilada, ela, o marido e duas filhas. E então, esta obra dela, que sai agora, mostra essa forte fratura existencial do que esta mulher passou. Aqui no Brasil, ela se tornou uma conceituada terapeuta de família, terapeuta de grupo, sistêmica. E ela conta que toda a vida dela, o que ela passou desde que isso ocorreu. Nós vamos então imediatamente à obra, sob o enfoque, claro, da filosofia clínica, do que temos trabalhado aqui. O prefácio foi feito por uma amiga dela, também psicóloga, a Lídia Arantangi, que fala assim, do prefácio: transformar emoções em palavras não é tarefa fácil. As emoções nos atingem como acordes tocados por uma grande orquestra sinfônica. Traduzi-las para a linguagem verbal implica desenrolar este novelo, transformar os sons em fonemas e enfileirá-los numa sequência de palavras. Isso, claro, nós estudamos filosofia clínica, é assim para Lídia, né? Algumas pessoas não encontram tanta dificuldade e conseguem até expressar melhor as emoções em palavras. Cada pessoa de um modo, e nós estudamos isso na nossa área. Bem, vamos agora diretamente ao livro. O livro começa em setembro de 1973. Então, aqui a Madalena começa a nos colocar os vários contextos do que se passava no país dela. Então, ela avança um pouco e diz: outubro de 1976, desembarco em São Paulo com minhas duas filhas, Carolina, do meu primeiro casamento, de 9 anos, e Vitória, do segundo, com 2 anos de idade. Chegamos de uma viagem na qual Vitória não parou de chorar um minuto. Por que estamos desembarcando no Brasil? Aprendi com meu pai, um espanhol íntegro e severo, que é preciso ser direito, responsável, trabalhar duro e, sobretudo, não mentir. Até então, eu acreditava ter cumprido todos esses preceitos. No que eu teria falhado? Meu pecado teria sido querer, como muitos de meus amigos e colegas, que a Argentina fosse um país mais justo? Por isso, essa debandada de minha terra? Com que direito interrompiam meus projetos de vida agora? Eu não sabia responder a nenhuma dessas perguntas. Naquele aeroporto restava eu, despojada de minha própria roupa, de todos os meus pertences, assim, sem pele, em carne viva. Um corte profundo e incicatrizável se instaurara durante aquele voo. 2.000 quilômetros marcavam a distância entre o familiar e o abismo que se abria ao descer do avião, onde tudo, absolutamente tudo, era desconhecido para mim. 2.000 quilômetros entre o passado usurpado e o futuro incerto. Bem, vejam a caracterização do tema da nossa aula de hoje, as fraturas internas. Algumas fraturas existenciais substanciais, muito severas, pelas quais algumas pessoas passam. Veremos isso, veremos o que ela fez a respeito, veremos o que faríamos, num caso desse, usando os procedimentos da filosofia clínica, que amálgama, se é o caso de amálgama, porque muitas vezes a fratura surge e a pessoa aprende a lidar com as fraturas de tal modo que a cola é que vai se tornar então um problema, não a fratura em si. Não é o caso dela. Vocês mesmos verão agora durante todo o curso que não é o caso dela, tá bom? Deixa eu tentar chamar os colegas que caíram de novo. Sim, estão todos aqui. Vamos lá então. Daniel, meu marido, estava esperando no aeroporto. Seu habitual otimismo parecia aniquilado, embora ele fizesse força para parecer normal. Ao menos Vitória acalmou-se assim que se sentiu segura nos braços do pai. Chegamos ao apartamento mobiliado que Daniel tinha alugado 2 dias antes. Atendendo a meu pedido, ele o enchera de plantas, como se assim pudesse dotá-lo de vida. Era impossível não voltar em pensamento à casa que 2 anos antes tínhamos comprado em San Isidro, nos arredores de Buenos Aires. Observem os muitos fenômenos, pessoal, da fratura interna quando ela ocorre. Observem os inúmeros elementos que são pontuados ao longo da narrativa. Lembrem que nós não vamos caracterizar isso por um fenômeno isolado, mas por uma série de fenômenos encadeados que nos dão a segurança em torno do tema na historicidade da pessoa, não é? Que é o que ela está nos trazendo. Ela chega a São Paulo com as 2 filhas pequenas, o marido a espera no aeroporto, já de certo tinha vindo antes, né? Então ele a leva para esse apartamento que ele havia mobiliado, colocou plantas que ela pediu, mas ela chega lá e já começa a pensar na terra dela, Buenos Aires. O contato com a natureza e a tranquilidade faziam parte da nossa opção de vida em San Isidro. O jardim e a construção de tijolos aparentes, com muita madeira por dentro e decoração clean, era o cenário que havíamos escolhido e nos tinha sido arrebatado. Ou seja, a ditadura não é muito mais cruel que foi a nossa, se é que dá para dizer que a nossa não foi tanto cruel quanto a deles, mas que ceifou mais vidas, muito provavelmente a Argentina foi. Bem, após nossa chegada a São Paulo, choveu por 8 dias seguidos. Eu os contei, um a um. Pensei que na cidade simplesmente o sol nunca saísse. Prostrei-me na cama durante os primeiros 3 dias, sem uma gripe ou sequer um resfriado que justificasse essa atitude. Daniel, desesperado, dava voltas a meu redor, tentando consolar-me. Não entendia como sua companheira ativa, trabalhadora e decidida o abandonara. Num domingo chuvoso e cinza, depois de um esforço sobre-humano, consegui me levantar. Pensei estar no país errado. Nunca entenderia essa forma de ser, de agir. Senti que nós, argentinos, estávamos mais sincronizados com o sofrimento, com o tango. Aqui ela está contando quando ela se dá conta da alegria que há aqui nesse nosso povo. Qualquer demonstração exagerada de alegria nos constrangia a nós argentinos. Por sorte, hoje vejo que os brasileiros e o tempo permitiram que eu mudasse de opinião. Meu irmão costumava dizer que para os argentinos o Brasil é terapêutico. Referia-se a esse otimismo que sempre têm os nativos. Bem, observe então que o contraste, a mudança, esse sair do país dela da maneira como ela saiu, fugida com os filhos, isso para ela ocasionou esse forte abalo, esta forte movimentação. Como saber se estamos falando de uma fratura existencial, como foi colocado, e não de simplesmente um movimento de adaptação, de adequação, de ajuste? Quais são os caracteres que vão mostrar isso? Eles ficam bem presentes aqui na obra, à medida que nós avançamos. Querem ver? Pouco antes de deixar a Argentina, talvez 15 dias antes, estávamos Daniel e eu, às 8 da manhã, numa sessão de terapia de casal. Eu falava da repressão militar, dizia que o cerco se estreitava cada vez mais, bombas eram colocadas nos teatros. Para atacar pessoas que haviam trabalhado com Daniel, sabíamos de psicólogos desaparecidos naquela semana. O filho do meu psicanalista tinha sido sequestrado, um menino que mal completara 15 anos. A polícia havia invadido meu consultório enquanto eu atendia porque um chefe de delegacia pensava em se mudar para aquele quarteirão e queria verificar se por ali não existia nenhum elemento perturbador. Bom, aí ela coloca que ela lutava para sair dali até que um dia o marido dela é vitimado, né, por uma bomba no escritório, e aí ele se convence de fato que eles tinham que ir embora dali o quanto antes e sem perda de tempo. Prosseguindo o trabalho, ela conta no capítulo 5, 12 anos depois de ter me formado, eu tinha conquistado um lugar ao sol em minha profissão. Tinha um consultório funcionando, trabalhava na Universidade de Buenos Aires e numa boa clínica assistencial, participava de grupos de estudo e dava supervisão. A cidade, por sua vez, fervilhava. Era uma Buenos Aires de intensa atividade cultural e científica, de questionamentos e buscas. Ela diz que, e com toda a razão, reconhecidamente, que a cidade dela era um dos centros, né, de terapia, não apenas da América Latina, como ela bota, mas do mundo. E da noite para o dia, diz ela, a repressão viria a acabar com tudo isso. De fato, uma pena. Mas foi, e os terapeutas foram muito perseguidos lá na Argentina, sobretudo toda a comunidade psicanalítica, né, de origem judaica, foi muito atacada, eles perderam muitos dos grandes pensadores que havia lá. Bem, ela prossegue. Nunca havia pensado em viver em outro país, nem em fantasia. O mundo me atraía exclusivamente na condição de uma turista. Estava claro que tínhamos de sair, mas tomar qual direção? O Brasil surgiu como uma alternativa viável. Tínhamos consciência do que nos esperava. Bem, vejam como se caracteriza o fenômeno da ruptura. O fenômeno, não aquele fenômeno que se vive quando se faz um desenvolvimento conforme as bases que estão em andamento. Quando há uma fratura, esses elementos contundentes, eles atuam no sentido da coerção, da falta de conexão entre um elemento e o elemento subsequente. É muito diferente de um desenvolvimento gradual dentro de certas bases que são razoáveis. Aqui ela tem que interromper o trabalho dela, sair da casa que ela amava e tinha construído nos arredores da cidade, deixar os amigos, tirar as crianças subitamente da escola, ou seja, os fenômenos que caracterizam uma fratura existencial tópica interna nesta pessoa começam a se caracterizar cada vez mais, ok? Bem, ela prossegue então dizendo: era hora de me separar do grupo de amigos e colegas com quem eu trabalhava. O que dizer? Repetia como tentando me convencer que eu ia embora por 2 anos apenas, tempo interior suportável de aceitação para um exílio. Não podia tolerar as despedidas nem a falta delas. Afetou-me profundamente não conseguir avisar uma jovem paciente da minha partida. Essa paciente dela estava na Europa na ocasião e ela não tinha contato. Naquela época não havia internet, nada, né, pessoal? Bem, ela diz: quais as coisas primordiais e quais as desnecessárias para levar a um exílio? Poxa vida, coloquemos-nos no lugar dela, gente. Nós que amamos nosso país, a nossa gente, mesmo com todos os problemas que o Brasil passa, se fôssemos sair daqui para um exílio pela força de uma ditadura que perseguisse o nosso trabalho, impedisse a filosofia clínica, se fôssemos para um outro país, imaginem como seria deixar nossos amigos, nossos lares, as pessoas, nossas amizades, tudo o que fizemos. Será que não seria uma ruptura para nós também? Como foi para ela? Para cada pessoa, sim, é de um jeito. Estamos vendo que para ela isso foi muito forte. Ela diz: 2 dias antes de partir, liguei para o médico das minhas filhas para que ele me recomendasse alguns remédios. Imaginem. Olhem só que coisa interessante e sintomática, não é? O que cada um de nós levaria se tivesse que sair às pressas de suas casas, de seus trabalhos para ir para um outro país? Você faria isso que ela fez? Observem. Com sua clássica sensatez, ele me perguntou: mas remédios para que doença? Pensei em lhe responder que para todas. Entretanto, percebi a tempo o ridículo do meu pedido e me calei, sem saber o que dizer. Ele me entendeu. Preparou uma caixinha com tudo o que lhe parecia útil e eu passei a guardá-la como um tesouro. Era como um salvo-conduto contra todas as enfermidades. Hoje, eu poderia lhes dizer que a doença do exílio cicatriza, sim, mas não se cura jamais. Ela é terminal e irreversível, e no meu caso, também hereditária. Ela está falando aqui em termos universais, não é? Mas sobretudo dela, mostrando para nós que mesmo ela tendo vindo para cá e construído a vida dela aqui, como veremos ao longo da obra, ainda assim para ela algo desta natureza pode cicatrizar, mas não cura jamais, né? É terminal e irreversível. No meu caso hereditária, dado que meu pai foi um espanhol que sempre sonhou com sua terra natal, o exílio transforma a pessoa inevitavelmente em um pária, um deslocado. Você chega a um lugar de cuja história não participou. E isso, paradoxalmente, lhe dá consciência de que também não mais poderá participar das tantas transformações que ocorrerão lá em seu próprio país. Vejam como isso foi para ela, não é? Chegar aqui e encontrar um país cuja história ela não participou. E agora ela está aqui e está longe do país, da terra dela, em cuja história ela poderia agora ainda ter a ver. Mas isso, lembrem sempre, em filosofia clínica é assim para ela. Essa fratura nela foi muito forte, muito profunda. Pelos elementos da narrativa dela, observem o que poderíamos fazer aqui, já que cada vez mais se caracteriza o assunto último, não é? A ser tratado e trabalhado com ela. Estou caminhando aqui para o capítulo 9. Eu separei apenas, como eu faço nessas obras, né? Eu leio e separo os temas principais para aquilo que estamos estudando. Tão absurda como a busca de remédios para todas as doenças foi a peregrinação que empreendi atrás de sapatos. Sabia que no Brasil, ao menos naquela época, o couro e os calçados não eram como os de Buenos Aires. Vejam que coisa, né? Isso é o que já é sintomático. Alguns, quando vão fazer essas passagens tão traumáticas, levam coisas que são significativas. Nós não sabemos o que o sapato representava para ela de fato, os remédios. Para alguns seria um terço, uma estrela de Davi, para outros seria um maço de dólares, para outros seria um livro de memórias, de fotografias. Para cada um de nós poderia ser diferente, para alguns nada, né? Ela disse que tinha um baúzinho que ela queria levar, onde tinha um monte de coisas para o exílio, mas ela fala, ele nos delatava, nos delataria, mas era impossível deixá-lo. Ao sair de casa, já com o baú e malas assentados no táxi, não havia quem oferecer um último abraço. Ninguém apareceu para se despedir de nós. Nem seria cabível. Seria ridícula uma despedida por um mísero fim de semana. Mas não eram 2 dias. Partíamos, no mínimo, por 2 anos. Observem os elementos, aquilo que para ela é significativo, aquilo que ela pontua, que chama a atenção dela, ok? Isso tudo é parte das referências que nós precisamos adotar no consultório. Eles saíram de Buenos Aires por embarcação, pelo mar, né, pela Bacia do Prata e depois pelo mar até aqui. Ela conta, no barco, outro pensamento me tomou de assalto. Será que Daniel é o marido dela, conseguiria juntar no Brasil seus 2 talentos? Ou eles ficariam novamente divorciados? Do pai, Daniel receberam um lado visionário, empreendedor e voltado ao comércio. Da mãe, o prazer de voar com a imaginação. Suas qualidades criativas e artísticas, porém, mais uma vez foram frustradas por não darem retorno financeiro. Aí ela conta o trabalho que ele fazia em Buenos Aires, no Centro de Artes e Ciências. Então ela continua lá adiante. Em São Paulo, por bastante tempo, ele desenvolveria apenas o seu talento comercial. Somente vários anos após nossa chegada, ele conseguiu retomar essa veia mais criativa ao abrir uma escola de teatro e também ao escrever romances e fazer documentários. Mas naquele barco, ninguém sabia nada disso. Daniel precisou de longo tempo para elaborar os lutos e as separações que enfrentava. Ela se referia aqui ao primeiro casamento dele, né? Ele tivera no primeiro casamento 2 filhos que estavam faltando ali, né? A Andrea e o Ariel, o filho menor, tal. Bem, que tinha falecido esse pequenininho dele. Então ele trazia isso com ele e ela achava que tinha que vencer. Eu vou fazer uma pausa aqui para ouvir vocês, tá? Deixa eu parar a gravação. Segunda-feira, 23 de outubro de 1976. Finalmente estávamos em São Paulo e era tempo de recomeçar a vida. Mas como? No Brasil não conhecíamos ninguém. Pelo prédio, pelas ruas, ninguém podia me reconhecer, nenhuma chance de coincidência fortuita, de um encontro inesperado. Eu não tinha identidade pessoal nem profissional. Viram o que ela disse aqui, pessoal, o que ela escreveu? Eu não tinha identidade pessoal nem profissional. Ora, uma frase dessa solta, ela não tem para nós valor nenhum e nós não sabemos nem o que fazer com ela. Mas nesse contexto em que ela coloca, ela ganha dramaticidade e força, porque estamos acompanhando a trajetória dela, né? Então vejam, ela diz que não tinha identidade pessoal nem profissional e nós compreendemos, sabemos o que ela quer dizer com isso, sabemos a natureza dessa forte quebra existencial dentro dela de fatores e vetores, não é? Que se aprofundam. Havia sido psicanalista, sim, mas tinha deixado de sê-lo, uma vez que nenhuma atividade me confirmava esse passado, nenhuma atividade o tornava presente. Caminhava pela principal avenida de São Paulo e, de repente, me parecia ver rostos conhecidos. Jurava a mim mesma que a pessoa que vinha no sentido contrário ao meu era uma amiga, mas era pura ilusão. Fantasias que sinalizavam essa minha necessidade de reconhecer e de ser reconhecida. Vejam, aquelas coisas, não é, que ocorrem às vezes com algumas pessoas quando estão muito longe de seu país, de sua cidade, e isso pode ocorrer com algumas pessoas. Quando poderia eu dialogar com um amigo se ainda não entendia o idioma local? Não entendi a língua de um país quando se está não entender a língua de um país quando se está nele como turista pode ser até divertido, sobretudo quando se tende a apelar à mímica ou a gestos supostamente universais. Essa atitude proporciona anedotas engraçadas. Entretanto, não entender o que as pessoas dizem 24 horas por dia no país onde você vive chega a ser desesperador. É curioso, muitos brasileiros conseguem entender perfeitamente bem o espanhol, o castelhano, mas a recíproca não é exatamente a mesma, não é? Muitos espanhóis não conseguem, muitos argentinos não conseguem entender o português com a mesma facilidade. Isso é um fenômeno muito peculiar que ocorre às vezes. Aqueles poucos dias de residência no Brasil tinham sido suficientes para fazer uma constatação assustadora. A vida aqui era muito mais cara do que na Argentina naquela época. Como a saída do meu país havia sido sem aviso prévio, não tínhamos tido tempo para nos preparar, viemos com o dinheiro da venda de um carro e deparamos com a surpresa de que tudo custava 3 vezes mais. Resultado, o dinheiro minguava. O que fazíamos se não encontrássemos trabalho antes que o dinheiro acabasse? Daniel e eu nunca conseguimos verbalizar essa pergunta, mas ela nos martelava a cabeça minuto após minuto, dia após dia. Teríamos de lutar por nossa sobrevivência, contudo, nos sentíamos a salvo ali, pois as notícias que vinham da Argentina eram cada vez mais aterrorizantes. E aí ela conta que, não é, com riqueza de detalhes, o que estava acontecendo por lá. E numa parte aqui que eu assinalei, ela diz desaparecidos, entre aspas, foi o eufemismo que o governo escolheu para designar as pessoas que sequestrava, torturava e matava. Todo mês ficávamos sabendo de conhecidos que chegavam ao Brasil. Bem, então, mesmo ruim aqui, para eles ainda era melhor do que lá. E eles, padecendo com todo tipo de dificuldade aqui, estavam tentando se ambientar de alguma forma. A partir de quando uma ruptura, a partir de quando um fracionar entre tópicos internos de uma pessoa já está no âmbito da reparação, já está no âmbito disso que ela chamou de cicatrização, já está no âmbito de uma melhora, de uma síntese. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Alguns fazem por síntese, outros fazem por composição, e assim ao infinito. Mas, no caso dela, como determinarmos quando deixou essa fratura tão evidente, tão clara, quando ela começou a se tornar outra coisa? Provavelmente não há um ícone que mostre como uma régua quando isso acontece, mas nós temos vários referenciais. Nós temos vários elementos que aos poucos e concomitantemente, vários deles, vão nos mostrando que isso começa a ocorrer. Melhoras episódicas, depois melhoras sintomáticas, às vezes uma melhora sistêmica, por exemplo, ela encontra um trabalho, né? Mas tudo isso a gente tem que acompanhar, porque há várias recaídas, há diversos problemas aqui que pedem a nossa observação atenta. Recuos, às vezes uma área da vida dela está indo bem, mas outra padece e parece que a joga no precipício. Precisamos cuidar desses elementos. No quinto mês de exílio, fui acordada sem piedade por uma dor aguda no abdômen. Pensei, apendicite. A primeira coisa que me veio à cabeça não foi a necessidade de um médico, e sim quando sairia o primeiro avião para Buenos Aires. Não podia me imaginar sendo tratada em um hospital brasileiro. Quando se está em uma situação de fragilidade, a gente só se tranquiliza ao reconhecer algo familiar. Isso, claro, é assim para Madalena Ramos, não é? Para cada pessoa isso vai mas ela está contando como era para ela e como é que funcionava. Depois ela discorre aqui na Argentina que depois a menina dela não fica bem e que na Argentina não se leva a pessoa no hospital como se faz no Brasil. Lá se leva em último caso e que os pediatras costumam ir à casa das pessoas, diferente de como é aqui o nosso hábito no Brasil. Bem, ela segue a narrativa dela contando: quando cheguei ao Brasil, meu salvo-conduto eram duas cartas de recomendação profissional. Ela trouxe lá da Universidade de Buenos Aires, de colegas dela. E aí ela foi atrás, apresentou essas cartas e uma pessoa gostou e comprometeu-se a me apresentar pessoas. Mas aí ela conheceu um terapeuta e ela conta que o que mais me surpreendeu foi a oferta de me emprestar seu próprio consultório nos horários em que ele não os utilizasse. Fiquei muito grata. Eu mesma não teria tido, confesso, tal grau de generosidade com alguém que praticamente não conhecia. E ela diz que as pessoas que chegavam aqui da Argentina, que eles encontravam, olha aqui um caso, quando o marido vai buscá-la lá e diz assim: ó, você está mais jovem, fez plástica? Sem saber o que responder, penso que a minha grande cirurgia estética foi perder aos poucos a dureza que o terror havia imprimido em meu rosto. Ela sofreu muito lá, né? Bem, aí ela conta de um grupo de terapia na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC, que se configurou e que uma das colegas lá, Matilde Nieder, entendeu a angústia que ela estava vivendo, porque ela não falava bem a nossa língua, e disse que a secretária da faculdade ia ajudar, tudo. E aí ela conta: as aulas eu ministrava em espanhol mesmo. E ela dava as aulas dela em espanhol, mas com muita curiosidade de aprender a nossa língua, querendo que os alunos participassem, né? E aí ela conta que havia muitas outras dificuldades. Olha só o que ela diz aqui, ó. O transporte, além do mais, era insuficiente para usar palavras amáveis em São Paulo. Em São Paulo, ela disse, as pessoas não conseguiam dizer "não sei" quando alguém lhes perguntava onde ficava certa rua. Preferiam arriscar qualquer informação, ainda que equivocada. Custou-me um bom tempo decifrar esta conduta, descobri-la em vozes vacilantes. Por longos anos, segui confiando nas indicações. Ela nos conta já aqui elementos que cada vez mais apontam para os processos, então, de uma retomada de vida, de uma tentativa de se achar, de retomar as questões como a criação dos filhos, a família dela, a vida dela. Já não estamos mais falando daquele elemento de ruptura, de quebra, mas sim, muito provavelmente, de tentativa de arrumar as coisas. Agora, como dimensionar onde exatamente estamos é extremamente problemático. E não sei se é a tônica aqui, não é? A tônica aqui talvez seja muito mais como trabalhar esses fatores na medida em que eles aparecem e se colocam. Agora, um dado importante para os meus alunos, que logo em seguida virá à tona. Observem, nós não temos a historicidade da Marilena Ramos. Nós temos, quando muito, o que houve com ela a partir de 71, 72 em diante. Essa falta desses registros historiográficos podem fazer vários estragos na clínica. Danos que vão de danos conceituais a danos propriamente ditos técnicos pela ação que precisamos tomar. Okay? Quando adiante ela contar um pouco da história dela, e ainda assim ela nos conta a história dela por uma maneira, de uma forma muito curiosa, vocês verão isso. Vamos seguir por enquanto. Além de aprender a conhecer os percursos da cidade, precisava ajudar minhas filhas a se inserir no novo mundo. Preocupava-me ver as crianças sem amigos com quem brincar, fechadas em seus quartos, imersas em seus mundos particulares. E vejam, tudo isso já é parte, não é, da continuação da vida dela, do desenvolvimento após a fratura interna de tópicos. Essa fratura de tópicos, no entanto, ela prossegue em alguns itens, como vocês vão ver, em recaídas, em situações desagradáveis, aí a fratura se mostra de novo na vida dela. Em nosso prédio havia uma menina japonesa de idade da Carolina, minha filha mais velha. Com meu precário vocabulário, pedi à mãe que permitisse à filha brincar em minha casa. Para uma imigrante japonesa, era fácil reconhecer a minha situação. As crianças têm muito mais facilidade do que os adultos para vencer barreiras da língua ou quaisquer outras. Com um bolo e 3 xícaras de chocolate, podemos brindar aquele primeiro encontro. Desde minha chegada, eu estranhava... Assim, ela conta aqui sobre as roupas, sobre o vestir, né, que a filha dela, mais velha, teve que voltar a Buenos Aires para fazer uma prova, e que quando chegou lá escandalizou o pessoal, porque estava usando as nossas roupas brasileiras aqui. E aí ela conta, desde a minha chegada ao Brasil, eu estranhava que é o contrário dos nossos costumes. Eu era acostumada a ouvir galanteios pelas ruas portenhas. Me chamava a atenção que aqui nunca ninguém dissesse nada. Cheguei a pensar que não agradasse os brasileiros. Depois, mais consolada, comprovei que aqui os homens olham, mas falam pouco. Embora de fato pudesse me faltar algo, nós argentinas, teríamos de passar por uma lavagem cerebral para conseguir usar as roupas que uma brasileira usa. Um biquíni fio dental, por exemplo. Os homens brasileiros estão vacinados contra a nudez feminina. Nada mais os surpreende. Aqui ela nos dá outros elementos das dificuldades dela aqui conosco, no Brasil. No capítulo 19, ela fala: penso hoje à distância que o maior desgaste daquela época era viver fragmentada. Vou repetir, tá? Olha o que ela disse. Penso hoje à distância que o maior desgaste daquela época era viver fragmentada. Viram? Claro que isso aí para nós já ganha sentido e profundidade, compreensão, conforme tudo que estamos acompanhando dessa mulher. Mas uma pessoa que chegasse ao nosso consultório e dissesse: doutor, estou fragmentada, nós não temos a menor ideia do que ela está falando, nem o que fazer a respeito. Bem, então ela conta aqui as várias facetas da vida dela. Por exemplo, isso de ter tirado as meninas de lá subitamente, do nada, e vir para o Brasil. Como dizer a uma criança que, de um momento para outro, sua vida tinha de se tornar diametralmente diferente? Um belo dia, sem muita explicação, porque era perigoso dizer a verdade naquela época, elas foram puxadas pelo braço e agora estavam separadas de seus tios, de seus avós, de sua escola, de seu país e, no caso de Carolina, de seu pai. É a filha mais velha dela, do primeiro casamento dela. Vejam os dilemas e as coisas que ela estava enfrentando aqui no Brasil. Fazia algum tempo que vivíamos em São Paulo quando Bia Okushi nos falou dos lugares que deveríamos conhecer. Foi assim que encontramos o paraíso. Viajamos para a Ilha Bela e foi amor à primeira vista. Só de avistar a ilha na travessia do canal que a separa do continente, ficamos apaixonados. Voltamos para São Paulo com a certeza de que, uma vez conhecido o paraíso, não existia razão para viver fora dele. 2 semanas depois, estávamos de volta à ilha, tendo alugado uma pequena casa de madeira no meio do mato. A proposta era de que nos organizássemos para passar o máximo de tempo lá, só vindo a São Paulo para trabalhar e para as crianças estudarem. Vejam, então, agora outros elementos, não é? Quer dizer, ela sai de Buenos Aires. Ela nos dava indícios do que era a vida dela, do que tinha a ver com ela. Elementos que aqui, se ela pudesse continuar, talvez nem fosse a fratura, essa fragmentação que ela cita, a questão última. Mas ela sai de uma cidade no qual ela tinha uma casa bonita num dos subúrbios, tinha um trabalho maravilhoso e tudo, chega aqui, não tem trabalho. Vai para uma cidade gigante, que é São Paulo, morar talvez num apartamento, né? Ela falou num apartamento, pediu para que o marido botasse plantas. Quer dizer, é tudo muito ao contrário do que ela é. Tudo muito ao contrário, tudo muito contra a forma dela entender e ser e estar no mundo. Se a mudança por si só já fosse difícil, imagine. No entanto, quando ela, depois de um tempo, começa a se ambientar melhor, consegue emprego na PUC e tudo, olha o que essa amiga diz para ela. Olha, vocês têm que conhecer Ilha Bela e outros lugares. E quando ela vai, ela reencontra uma parte dela, reconhece uma parte dela, reestrutura uma parte dela. As palavras podem não ser exatamente essas, porque vão variar conforme o que houve dentro dela. Ela continua dizendo, a experiência de Ilha Bela foi enriquecedora para todos. Podemos nos relacionar com artistas plásticos, escritores, residentes e também com os caiçaras. Carolina frequentava na época uma escola de classe alta e por essa razão começou a cultivar o reino do paradoxo. Num sábado, era convidada para o aniversário da neta de uma família tradicional, a cuja cerimônia se comparecia de sapatinhos limpos e brancos. E no outro, ia ao casamento da tia de sua amiga, filha de pescadores, celebrado em pleno morro da Ilha Bela, terminando de pés descalços sobre o barro. As festas eram regadas a cachaça, comida caseira e muito afeto e farra. Bem, vamos adiante. Ela fala também aqui, são muitos dados que eu marquei, mas até por questão de tempo nós não temos como ver todos, né? Mas aqui num dos capítulos ela fala sobre a dificuldade de falar ao telefone, né? Essa coisa do exílio. Ela tem um trecho aqui muito interessante. Origem e histórias estão marcadas a fogo. Vou repetir, para ela isso é importante. Origem e história estão marcadas a fogo, estampadas na bainha das saias, das camisas. Essa roupa é indelével, irremovível, tanto para nós que a carregamos, para quem nos vê de fora. Somos e seremos eternamente reconhecidos ou assinalados como estrangeiros. Para isso, basta emitir o primeiro alô ao telefone. Vejam como há elementos tópicos muito fortes nesta mulher. Não é? Elementos muito acentuados, muito que são determinantes, né? Como, por exemplo, a identidade, né? A origem, a história. Para ela, isso aí é muito forte. Exilar-se, continua ela, é como nascer de novo. Temos de percorrer todas as etapas de desenvolvimento, aprender a falar, a nos mover, a entender os códigos, relacionar, sob a alegação de que é preciso cumprir também as exigências do mundo adulto. Por exemplo, trabalhar. Antes mesmo de contar com todas as ferramentas necessárias, é preciso trabalhar. O exilado só adquire uma identidade depois que consegue ter uma pequena história no país que o recebe. Observem de novo a importância que ela dá a isso, tá? O exilado só adquire uma identidade depois que consegue ter uma pequena história no país que o recebe. Vejam para ela a identidade, aquilo que a caracteriza, aquilo que diz a ela quem ela é. Precisa ter isto. Haveria uma maneira, então, anterior de prepararmos esta mulher para uma transição de Buenos Aires para cá? Provavelmente sim, no sentido dela trazer a história dela para cá, no sentido de ela continuar os segmentos da história dela para cá, respeitando os encontros dos países, as diferenças e os contrastes, não necessariamente fazendo o corte que ela fez e que acabou custando tão caro a ela. Mas isso teria que ser estudado a partir dos elementos internos dela. Como construir essas pontes? como levar essas pontes. Há pessoas que vão... Quando eu morei um tempo na Escócia, eu encontrei pessoas de vários lugares do mundo, algumas tão perfeitamente adaptadas, tão perfeitamente bem lá, que você, sabe, não percebia, elas mesmas não demonstravam e só falavam que estavam muito bem, que tinham se encontrado, enquanto que outras choravam a saudade de seus países e tudo mais. Para cada pessoa, não é? Será sempre diferente isso. Mas essa história é conhecida apenas dentro do círculo de pessoas com quem ele convive. A frágil identidade conquistada se perde rapidamente diante de um desconhecido. Olhem como ela coloca. A condição de estrangeiro, contudo, volta a aparecer com força redobrada em situações de conflito. Ela se refere a conflitos com outras pessoas, problemas. E aí ela conta aqui, né, sobre, ilustra vários casos aqui. No entanto, à medida que ela construía uma breve história aqui no nosso país, enquanto ela conseguia, aos poucos, colocou os filhos na escola e tudo mais, à medida que a história dela avançava, ela então mostra os outros elementos. Além de ser grata a este país, Brasil, sou também as pessoas que fui conhecendo, que me abriram portas. Então ela conta quem foram essas pessoas, como isso aconteceu. E ela se depara com uma situação muito grave, que é a situação da legalidade no Brasil. E ela conta como isso foi angustiante para ela, porque ela tinha muitos medos. Eles foram uma pessoa que era um sujeito esquisito e ela ficou apreensiva porque ela sabia que qualquer denúncia eles corriam o risco de ser deportados e que isso, no caso deles seria muito grave, não é? E ela coloca, é sempre com muita angústia que eu transito pela marginalidade, pois estando à beira pode-se ver mais próximo o precipício. São os prejuízos dela, da vida dela, formações dela. Então eles trocaram, né, eu não sei como é que se chama o homem que trabalha com esses documentos, procurador, não sei. Ela trocou desse agenciador de documentos até que conseguiram e teve um contrato para trabalhar numa escola. Agora observem o que ela vai dizer aqui, porque isso que ela vai dizer aqui define todo o segmento da vida dela até os dias de hoje. Ela diz assim, ó, foi numa escola que ela procurou, né, para trabalhar, por meio de contato com os pais e crianças especiais, que defini minha vocação para trabalhar com famílias. Sobre isso da família. E aí ela diz assim, ó, explico-me, pude observar na escola que dois alunos podiam ter um coeficiente intelectual igual ou muito próximo. Porém, seu desempenho escolar e seu comportamento com os colegas era totalmente diferente. Qual era o mistério? A família. Num caso, a criança era aceita dentro de suas limitações, era estimulada, crescia num ambiente de afeto e era incluída pelos irmãos nas brincadeiras. No outro caso, a criança era rejeitada, escondida, colocada de lado. A dedução foi que a família tem um poder enorme e era com essa problemática que eu queria trabalhar. Observem, isso em filosofia clínica é bem sabido. Nós vemos lá no tópico 1 como o mundo parece, não é? Um pesquisador elege que o problema é a mãe, aí tem que trabalhar isso, a questão do filho, etc. Outro elege que o problema é a família, outro que o problema é a sociedade, outro que o problema é a existência. Como é que a filosofia clínica se pauta quanto a isso? Ela não pode eleger a prioristicamente onde é a questão, qual é a questão. Para um será a família, para outro será o indivíduo, para outro será uma outra coisa. Uma sociedade, uma época, um contexto, nós não sabemos. mas ela está contando da vida dela, da história dela, e que ela, por tudo que ela estava vivendo e passando, achou que o problema era aí, e foi isso que ela trabalhou, se especializou e se transformou numa grande terapeuta na área. Bem, aí ela conta que quando eles legalizaram a situação legal, a situação deles aqui no Brasil se tornou legal, podiam trabalhar e tudo mais, isso trouxe, sem dúvida, tranquilidade. Mas nem por isso cessaram as dificuldades de adaptação. Vejam palavras, termos, expressões que mostram que aquela forte fratura, fragmentação, usando a palavra literal que ela usou, ganha outras conformações, não é? Agora adaptação, já estamos caminhando para outras áreas da vida dela, outros vetores. As situações mais banais, como lidar com bancos, atuação da polícia e até mesmo os embrulhos, viravam surpresas diárias, porque eram diferentes do que estávamos habituados. Por exemplo, chamava minha atenção a quantidade de papel que os brasileiros gastavam para fazer um pacote. No caso da carne, usavam dois tipos enormes, diferentes de papel, de tamanho infinitamente maior do que precisariam para envolver a peça. Estávamos acostumados na Argentina a ir à padaria com uma sacolinha para não ter de voltar com os pães na mão. Naquela época, os brasileiros viviam como se estivessem em um país rico. Não lhes importava muito amanhã. Se perdessem um emprego, podiam encontrar outro. Era o efeito do milagre econômico. Nós vivíamos na Argentina a tradição europeia de sempre pensar no amanhã. A poupança era a base da nossa segurança. Aprendemos desde pequenos a raspar o prato, com culpa, pelo fato de outras crianças não terem o que levar à boca, na Europa, em tempos de guerra. Não se podia desperdiçar nada. Jogar comida fora era um sacrilégio. Vejam então, aqui ela mostra o que ela quis dizer para nós com a adaptação, não é? Quer dizer, com essa caminhada rumo a um novo elemento, a um novo modo de vida dela aqui. Uma das maneiras de nós acompanharmos quando uma pessoa coloca algo na historicidade dela, como aí precisei me adaptar ou continuei me adaptando, etc., é você acompanhar os elementos que são referenciais logo que vem imediatamente antes disso ou depois. Não é preciso enraizar logo imediatamente. Deixe que a pessoa prossiga, como aqui vocês viram. Ela prosseguiu e logo nós pegamos, não é? Ela mesma nos deu do que ela estava, a que ela estava se referindo. A vida, no entanto, cuidou de me passar algumas lições. Na Argentina, típico país de imigrantes, me sentia incomodada em ouvir italianos que falavam mal o espanhol, mesmo depois de muito tempo de residência no país. Só agora posso entender e ser condescendente com eles e comigo mesma. Não é fácil dominar uma língua. Isso, claro, para a Madalena Ramos, né? Falar errado não incomodava somente a mim. Com o tempo, passou a causar embaraço em nossa filha menor. Vitória sentia vergonha de seus pais. Vergonha porque falávamos mal português, porque tínhamos um carro velho comparado ao dos pais de seus colegas, e também por nossas roupas, de certo. Aí ela conta alguns episódios nos quais isso aconteceu. No entanto, a história familiar, vagarosamente pude perceber, segue um movimento de incessante repetição. Vejam o que ela coloca aqui, dados da estrutura dela. Não é? Não quer dizer que a história familiar tem repetição. Para ela, tem repetição. É diferente. Então, temos que acompanhá-la. A história familiar, vagarosamente pude perceber, segue um movimento de incessante repetição. Daniel também sentira vergonha de seu pai porque ele falava mal o espanhol. Seu Jaime, pai de Daniel, tinha nascido em 1899 na Rússia, em Kiev, era judeu e, como tal, tinha poucas chances de prosperar em sua terra natal. Aí ela conta como é que foi a infância do marido, do pai do marido dela, o Jaime, né? 50 anos depois, seu filho Daniel iria deleitar-se justamente com a comida que provocava a fuga de seu pai. Então ela faz essas relações. Então ela conta aqui um pouco da história do marido dela, do Daniel, que se orgulhava da mãe, porque falava muito bem o espanhol, etc. E vai nos contar um pouco da história do marido, terminando dizendo assim, ó, que ela se sente segura por fazer parte de um grupo de amigos. Assim é para ela. Vejam, outro elemento que provavelmente teria atenuado ou até evitado essa fragmentação a qual ela se referiu. Se ela pudesse ter chegado aqui já com um grupo seleto de amigos, argentinos em exílio que emigraram, não é? Para ela isso é muito importante. O exílio, no entanto, me empurrava violentamente na direção contrária. Colocava-me num lugar inóspito e vazio, sem terra, sem raízes, sem gente. Observem os elementos da fragmentação. Nessa época, eu precisava de uma figura acolhedora, alguém que me oferecesse um lugar seguro e confiável, que me protegesse. Lamentavelmente, demorei vários anos para conhecer Regina Schneiderman, mulher grande e imponente que valia o que pesava. Ela assumiu esse papel generoso de amiga incondicional para muitos argentinos que estavam na mesma situação que eu. E aí ela conta como é que a Regina Schneiderman ajudava esses argentinos aqui no Brasil, em São Paulo. Minha necessidade de contato seguia batendo à porta, cada vez com mais força. Pensei que, pela ascendência judaica, Daniel, meu marido, poderia ter procurado membros dessa comunidade, que em São Paulo é muito forte e é consolidada. Entretanto, tal carência, para mim, imperativa, para ele não existia. Foi apenas para suprir minha necessidade que Daniel começou a se relacionar com algumas pessoas da comunidade judaica, que acabaram ajudando, abrindo portas para eles em São Paulo. Bem, passando mais para frente, bem para frente agora no livro, deixa eu aqui. Ela conta, então, depois de um bom tempo, eles já estavam bem no Brasil, estavam profissionalmente bem, os filhos bem encaminhados, a vida estava bem encaminhada aqui, então ela volta para a Argentina para visitar seu país, mas ela volta num momento muito difícil do país, da Argentina. Vejam o que ela nos conta aqui. No momento da minha visita à Argentina, graças à hiperinflação, circulavam no país três tipos diferentes de moedas e notas, o que provocava uma tremenda confusão, inclusive com notas que não valiam o que estava escrito no papel. Era preciso descontar-lhes 3 zeros para descobrir o seu real valor. Ficava difícil entender tal festival de cores e tamanhos, e dado que eu ia passar apenas uns poucos dias em Buenos Aires, desisti de compreender aquela bagunça. Resolvi apenas separar das outras as notas com valor alto. E aí ela conta o que foi o drama lá, desde pegar ônibus, que ela achou tudo muito estranho, muito esquisito. Mas o que é fundamental vem aqui no capítulo 32 sobre isso, e que mostra o elemento, o assunto último que estamos tratando aqui, que aliás dá tema ao livro dela, Sou Daqui e Sou de Lá, não é? Só que na capa do livro Sou Daqui aparece grifado, não é? Aparece em negrito, e eu sou de lá em letras tênues. Visitar minha terra trouxe um gosto amargo. Sentir-me estrangeira no Brasil era suportável, mas sentir-me estrangeira em meu próprio país era muito mais doloroso. Enquanto vivia em Buenos Aires, eu nunca tinha reparado nessas cenas de maus tratos. Ela se refere ao que ela viu pelas ruas e tudo mais. É pena que tais comportamentos só possam ser percebidos quando se mora em outro país e se entra em contato com outro modelo. Vejam, ela nos dá mais características dela. Que ela percebe isso, não é? Pela distância, pelo contraste, que para ela é assim que funciona. Outro elemento de submodos que poderíamos trabalhar com ela na clínica, sabendo que para ela é assim. Eu também não sabia que o pior estaria no retorno. Desconhecia que quando o imigrante volta a seu país de origem, pode sentir que não pertence mais àquele lugar. Que a sensação de ser estrangeiro começa, paradoxalmente, na própria terra natal, dado que nunca é possível voltar ao mesmo ponto de onde se partiu, porque a história da pátria continua a ser tecida em sua ausência, sem se importar com o fato de você não estar mais ali. Depois de me perguntar várias vezes por que era tão dolorosa essa posição de estrangeira, me dei conta de que o exílio se instaurara em mim, fazendo-me reviver um antigo estigma. Gastei várias horas de minha primeira análise falando sobre o fato de me sentir estrangeira em minha própria família de origem. Atenção, meus queridos alunos e colegas, observem. Observem como assuntos últimos, que não são muitas vezes percebidos, constatados na clínica, trabalhados, podem migrar, podem derivar para outras coisas, podem tomar outras proporções, como às vezes, e tudo isso que ela nos colocou, de se sentir mal como estrangeira no Brasil, que isso era assim para ela, e que se eu tratar apenas isso, eu posso estar passando um verniz, de fato, naquilo que precisa ser trabalhado e que surge, às vezes, como no que ela está dizendo agora. Ó. Sempre falando de me sentir estrangeiro em minha própria família de origem. Quando eu tinha 7 anos, ouvi da minha mãe, em uma dessas conversas entre mulheres, que ela tinha feito o possível para me abortar. Nunca perdoei a crueldade dessa confissão. Podia até ter me abortado. Estava no seu direito. O imperdoável foi esta revelação. Viram? Que coisa interessante. Se provavelmente aí esse é o assunto último, então tudo que ela estava vivendo aqui no Brasil, essa coisa dessa nova fratura, já era uma fratura posterior àquela primeiro que houve lá quando ela tinha 7 anos de idade. Pode ser. Nós não temos ainda maiores elementos para podermos dizer categoricamente foi. Ainda que ela admita que seja assim. Minha mãe só tinha olhos para seu primeiro filho, que por ter ficado doente nos primeiros meses de vida, foi sempre super protegido. Olhem outro prejuízo fortíssimo na malha intelectiva dela. Sem saber, os pais marcam a fogo os diferentes filhos com o selo indelével de seus desejos. Será, pessoal? Será que é assim? Em filosofia clínica, uma afirmação como essa é indefensável. Às vezes, a maior influência na vida de um filho não são os seus pais, mas às vezes uma escola, às vezes uma ideologia política, marxismo, religiosa, catolicismo, não é? Não dá para a gente fazer esse tipo de afirmação. Mas como estamos estudando a estrutura de pensamento dela, não a minha, não a sua e não a outra qualquer, nós precisamos considerar que para ela é assim, que para ela os filhos são marcados, né, com esse selo indelével dos desejos dos pais. Para ela é assim. Cada um tem um lugar pré-determinado. Cabe ao filho safar-se melhor ou pior dessa marca. Bom, isso que ela fala é muito pesado, ok? E isso aprisiona tanto filhos e pais quanto pais e filhos. Muitas vezes aprisiona. Não é? Imagine um filho que acredita nisso. Ele pode eventualmente culpar os pais por aquilo que ele é, por aquilo que ele deixou de ser, não é? Causando todo tipo de estrago. Nós precisamos ter cuidados na clínica com os nossos prejuízos quando tratamos pessoas. Se ela é uma terapeuta e atende pessoas com esse prejuízo, os pais marcam a fogo os diferentes filhos com o selo indelével de seus desejos, cada um tem um lugar predeterminado, cabe ao filho safar-se melhor ou pior dessa marca, olha, ela tem que ter cuidado, porque o olhar dela para a clínica pode estar seriamente contaminado por isso, não é? Precisamos cuidar dos nossos pré-julgamentos em clínica. Ela diz ao meu irmão, Esteban, foi abjudicado o lugar de prodígio. O narcisismo de minha mãe não podia declinar sua exigência para com o filho homem que ela idolatrava. Ele tinha de ser brilhante e Esteban se esforçou para corresponder à expectativa. Muitas vezes foi capaz de triunfar. Sua inteligência ajudava-o nessa difícil tarefa. E aí ela conta, não é, que quando ela tinha 14 anos, em 53, não tinha a menor informação sobre o mundo gay que o irmão dela viria a assumir. Não é? Meus pais negavam. Ela diz que ela começou a acompanhar até que confirmou, né, que ele se relacionava com um rapaz chamado Piero, que ele era, sim, homossexual. E aí ela conta, meus pais negaram essa realidade até que ele completou 30 anos. Minha mãe não desistia de apresentar-lhe boas moças, abre aspas e fecha. De novo, abre aspas e fechas, de família, e se tornava rapidamente amiga de qualquer mulher que demonstrasse interesse por Esteban. Um dia a tragédia aconteceu. Não deu mais para mascarar a situação quando Esteban resolveu ir morar com seu namorado. Meu pai entrou em depressão e minha mãe quase enlouqueceu. Eu transitava por esse território tentando dar apoio e compreensão a uns e outros. É curioso observar que os pais, quando não podem aceitar uma conduta inesperada dos filhos, sempre precisam encontrar um culpado fora da esfera familiar. Será, pessoal? Em filosofia clínica, nós não temos como fazer uma afirmação dessa, ok? Não há um fundamento, uma base epistemológica para uma afirmação dessa. Para algumas pessoas pode ser assim. Muitos pais não só não procuram fora, como assumem a culpa, e se é que é o caso de assumir uma culpa por algo dessa natureza, não é? Bem, aí ela conta que na família dela a fórmula não falhou. O grande culpado por levar Esteban para a perdição chamou-se Piero, o namorado do rapaz. E aí ela continua contando, o episódio termina quando chega a Buenos Aires um psicanalista que é da Venezuela. Então ela diz assim, como bons argentinos subdesenvolvidos, pensamos sempre que os estrangeiros são melhores que os locais. Aí, o irmão dela, o Esteban, começa a fazer tratamento com esse psicanalista da Venezuela. E observem o que acontece. Pouco tempo depois de ter começado sua terapia, me fez o seguinte comentário. Seu analista dizia que ele deveria mudar de país para se sentir mais aceito como homossexual. Naquela época, eu já cursava psicologia. O comentário me pareceu ridículo e completamente infundado. Soltei o verbo contra o analista e disse que um conflito não se resolve viajando. Os problemas vão na mala, tal qual os pertences. Viajam de carona, sem pagar passagem. Somente depois de muito tempo... Bom, isso que ela diz para nós, claro que também não é correto. Alguns problemas, para algumas pessoas, sim, se resolvem viajando. A pessoa muda de país, muda de contexto e isso resolve. Seja lá o que problema, se a pessoa tem um tópico 1 muito forte, é natural que isso ocorra, não é? Os problemas vão na mala. Bom, aí ela diz que somente depois de muito tempo morando no Brasil, percebi como tinha sido equivocado aquele meu comentário. Meu irmão certamente teria vivido muito melhor se aquela época tivesse mudado para um país menos repressivo que a Argentina. De fato, foi somente no Brasil que ele se sentiu mais livre e conseguiu assumir sua homossexualidade. De novo, do ponto de vista da filosofia clínica, não é correto. porque às vezes a homossexualidade do rapaz precisa de um país e de uma política repressiva para poder existir como homossexualidade. Talvez mudando para um país aberto, como o Brasil era e tudo mais, é aí que ele não vai querer a homossexualidade. Quer dizer, de novo, não temos como endossar isso. É muito importante que vocês que estudam filosofia clínica entendam essas questões. Sob pena de nós construirmos tipologias, construirmos armaduras, quando na verdade o nosso trabalho não é este. Nosso trabalho é de compreender a pessoa no contexto, via historicidade, via estrutura de pensamento, e ver o que é possível fazer a partir daí, não é? Aí ela conta, a morte prematura do meu irmão foi um corolário inevitável. Sem poder mais oferecer resposta à altura da criança prodígio que fora, nem a do adulto brilhante em que se transformara, pensando que tinha desapontado seus pais e a ele mesmo, só lhe restava a morte. Minha mãe morreu aos 94 anos, 12 anos depois de seu filho. Devo reconhecer que ela foi uma mulher inteligente, forte, impetuosa, avassaladora, muito generosa, e aí ela começa a discorrer sobre a vida da mãe dela. Não é? Conta que sempre carregou o estigma, ela, a autora, a Madalena, de ser muito ciumenta. E os ciúmes exagerados, segundo a mãe dela, da Madalena, vou citar literalmente aqui, ó, me faziam ter visões, enxergar predileção onde havia equidade. É curioso perceber como essa história está hoje muito diferente dentro de mim. Agora reconheço que minha mãe tinha todo o direito de ter sua preferência. Outra herança que carreguei foi a de que para conquistar um homem e conseguir casar, era aconselhável não me destacar. Deixa eu colocar uma coisa para vocês. Não são poucas as pessoas que com o tempo começam a compreender certos dilemas por chavões de época. Hoje, por exemplo, é um chavão de época isso, ó, que a mulher não pode se destacar. Isso você fala em cursos de primeiro ano, ali, ó, de filosofia, psicologia, pedagogia, e o pessoal já pula da cadeira e diz, não, doutor, que isso? Pode sim. Quer dizer, hoje um chavão de época desconstruiu um prejuízo como este. Mas outros, como estes que acabamos de ver há pouco, não. Eles prevalecem e continuam. Daí ela conta que a aspiração máxima que os pais dela reservavam para a filha mulher era a conquista de um diploma de professora. Felizmente, o lugar familiar de estrangeira que ocupei teve, contudo, de um lado muito positivo. Eu me assumi como sobrevivente. Fui uma lutadora que, de modo tenaz, brigou pela vida desde o primeiro instante. Essa característica faz parte de mim ainda hoje. Aí, no capítulo 35, ela diz, impõe-se falar de meu pai, e fala sobre este homem, né? Sobre o pai dela, longamente discorre, explica sobre o pai dela, parte da historicidade dela. E assim, nós já temos elementos substanciais dela, sobretudo pela maneira como ela interpreta. Olhem, cada um de nós, de acordo com a estrutura de pensamento que tem, vai buscar explicações em certos celeiros de conteúdos, de ideológicos, de raciocínios, celeiros, partes das nossas EPs, que nos oferecem respostas para o que estamos passando. Esta mulher, muito Madalena Ramos, e nós vimos toda a dificuldade que ela passou, com que sacrifício ela lutou, viveu. Ela vai buscar as respostas dela aonde? Na psicanálise, na teoria psicanalítica. Um filósofo clínico provavelmente mergulharia na filosofia clínica atrás de suas respostas. Um sujeito que é religioso, que é evangélico, que é budista, o que é taoísta, ele vai buscar nessas referenciais, é natural. Então essas explicações que ela encontra, não é, do narcisismo da mãe, disso e daquilo, são respostas às quais ela ela busca e algumas ela encontra e assume como verdades para ela a partir dos referenciais internos dela. E nós temos que trabalhar com ela a partir destes elementos. E não se trata aqui de destituir, de dizer que não é verdade, que é diferente, porque para ela é assim. E nós precisamos dessa observância, ok? Corria o ano de 1978 e nós estávamos acolhidos na aconchegante casa de Ilhabela. Era um lugar pequeno, cheio de história, fincado dentro de uma antiga fazenda, perto da capela e do rio que cortava toda a propriedade. Ali, antigamente, vivia o encarregado da fazenda. Naquela casa de madeira, típica de Caiçaras, ele tinha criado seu filho, que hoje, para orgulho do pai, ostentava o título de administrador da ilha. A 2.000 quilômetros de distância, na Argentina, se vivia com entusiasmo a final da Copa do Mundo. A Argentina sediava o Mundial com muitas chances de se tornar campeã pela primeira vez. Acompanhávamos os 90 minutos da partida final, atentos a cada lance, cada jogada anunciando a vitória. Vencemos. Éramos vencedores. Sim, mas em quê? Aí ela fala dos jogadores e conta um episódio. Quando eu vi na imagem embaçada da televisão, vi dela, eufórico, aplaudindo com toda a força, com o sorriso que lhe atravessava o rosto, saí correndo, chorando pela rua, a única asfaltada da ilha. Por sorte, tudo estava deserto, todos em frente aos seus televisores. Teria sido muito difícil explicar a um brasileiro que eu estava chorando porque meu país tinha ganho pela primeira vez a Copa do Mundo. De fato. Estava claro que tinha perdido o país. Era como haver perdido meu entorno, minha casa. Por que será que sou tão ligada às casas onde eu moro? Será que eu associo ao útero materno? Viram o que eu falei há pouco a vocês? Qual é o fundamento epistemológico para uma constatação dessa? Será que eu associo ao útero materno? Não é? Se você é religioso, será que eu associo a criação de mundo, do mundo por Deus? Se você é filósofo clínico, vai buscar em outros referenciais, né? Para cada um de nós, isso é de um modo, isso é de um jeito. É importante você sempre fazer a alteridade do discurso e compreendê-la nisso que ela coloca. Deixamos na Argentina um lar construído com empenho, paciência, amor. Com lentidão, sim, porque acreditávamos que os segundos casamentos têm de ser bem pensados. No início do livro, ela conta que tanto ela quanto Daniel estavam aqui no segundo casamento. Cá entre nós, era também por medo de um segundo fracasso. A casa tinha de ser acolhedora para abrigar nosso medo e nosso amor, para dar-nos mais tranquilidade. Daniel comentou, não quero que juntemos teus 3 jogos de lençóis usados com minha dúzia de pratos que não combinam, resquícios de nosso primeiro casamento. Assim foi que colhemos cuidadosamente e escolhemos cada objeto dessa casa. Foi nela que nasceu Vitória. Aproveitamos apenas 2 anos nela. De fato, depois chegaram aqui ao Brasil. Mais um elemento fundamental da ruptura. As casas me marcam, funcionam para mim como um porto seguro. Lembro-me da casa anterior onde morávamos, na Serra da Cantaneira, nos arredores de São Paulo. O local foi escolhido também pela exuberância da natureza, que nos lembra um pouco a casa de Buenos Aires. Ali as filhas poderiam crescer sem perigos e com maior liberdade. Na serra, as flores nasciam em abundância, oferecendo um caleidoscópio de cores. As árvores permanentemente moviam suas copas ao agradável efeito do vento da montanha, provocando um leve barulho que me transportava à minha infância. Havia eucaliptos centenários rodeando a casa onde nasci. E ela prossegue, é muito bonita essa parte toda. Lembro-me do meu pai escutando pelo rádio os jogos de futebol, os olhos fechados para imaginar os lances. E ela segue. Vejam que nessa altura do nosso trabalho de hoje, nós já temos muitos elementos filosófico-clínicos para sabermos o que poderia ter sido feito para atenuar, se não evitar essa fragmentação que ela descreveu, não é essa fratura tópica interna tão forte que abalou tão seriamente essa mulher e que lhe causou um sofrimento muito grande. Provavelmente teríamos elementos de trabalhar, não é? A partir do que vocês estão vendo aqui. Agora eu estava no Brasil e aos 44 anos deparava com as mesmas tardes cinzentas. A sensação de desamparo era quase a mesma, dos 7 aos 44 anos. Observem, pessoal. O que fazer para amenizá-la, para aplacar meu desassossego? Quando eu falei há pouco sobre que já teríamos elementos para trabalhar, eu não estava me referindo apenas a essa fratura recente, que pode ser apenas eco daquela fratura original, ok? Ou uma reminiscência de uma coisa similar. Eu estava me referindo àquele elemento que ela pontuou lá aos 7 anos dela, também. Vivendo na Serra da Cantaneira, com seus frios 1000 metros de altitude, sentia que a natureza se impunha. O Brasil tem uma terra vermelha que lembra o sangue. Por suas entranhas, cresce uma vegetação forte, grande, arrebatadora, prestes a despontar nos jardins e invadir as casas. Era assim que eu sentia naqueles momentos. Os ambientalistas dizem que o contato com a natureza acalma as almas agitadas. A minha não. Penso que os angustiados sempre querem se movimentar, andar, subir pelas paredes, como se com o movimento pudessem livrar-se do aperto no peito. Mas a angústia vem junto. No caso dela, sim. Como... E aí ela continua colocando... Nessas horas de concentração impossível, tomada completamente por meu estado emocional pouco favorável, não conseguia escrever, muito menos ler, nem fazer nada produtivo. Entretanto, era preciso terminar o domingo de alguma maneira, talvez com algo comestível, que me adoçasse o interior, por ilusão. O buraco emocional não se preenche com alimento, ainda que isso nos possa distrair por algum tempo. Para alguns enche, viu? Para cada pessoa, vocês sabem. Passei aqui agora para o final, estamos já no término, aqui na página 112, capítulo 40 dela. Ao chegarmos a casa, encontramos Daniel preocupado pela demora. Assim, ela foi para São Paulo levar a menina dela e ela disse que ela sempre achou muito difícil, sobretudo aquelas aquelas, como é que chama, ela diz ali atrás, as alamedas ali que ela não gostava muito, que ela se perdia naquilo. Ao chegar, e daí ela volta para a serra, para a casa dela na serra, né? E o marido estava muito preocupado. Ao chegarmos a casa, encontramos Daniel preocupado pela demora. Abracei-o e em seus braços não pude conter o choro. Obviamente, não era por ter me perdido entre as marginais. Esse é o nome. As marginais ali de São Paulo. Era só porque episódios como estes me remetiam a outras formas de estar perdida e de, mais uma vez, me sentir estrangeira. Minha fantasia é que nenhum paulistano se perde, se desorienta ou tropeça em São Paulo, pois eles nasceram na cidade e a conhecem como a palma da mão. Nós já entendemos por que ela pensa assim agora, né? Então ela conta do primeiro consultório dela, que ficava na Alameda Franca, em São Paulo, e conta de uma amiga que ela reencontra, que as duas tinham vivido no colégio de freira, e que ali ela, que como para ela foi difícil, e explica de certa maneira o afastamento completo dela da religião. Ela conta vários casos. Eu sinalei aqui alguns itens. Carregávamos ambas a mesma impressão. Eram escolas que desconheciam a liberdade, escolas onde a repressão nos era inoculada sutilmente em doses homeopáticas. Sendo eu uma menina influenciável, as afirmações das freiras se imiscuíam em mim profundamente. Nessa escola conheci a tortura de não poder me livrar do fato de ser uma pecadora, já que ao menor deslize era considerado falha imperdoável. A rigidez que reinava ali me deixava angustiada. Tínhamos de rezar a cada vez que entrávamos na sala de aula e dela saíamos. E ela continua. né, Dora e eu compartilhávamos as pequenas torturas de que havíamos sido vítimas. Ela disse que então que essa Dora se tornou uma grande amiga dela em São Paulo. E ela conta aqui que uma coisa muito interessante que serve como grande advertência a nós, filósofos clínicos. Sentir até aquele momento que Dora se tornara uma amiga. De repente, contudo, uma diferença se interpôs entre nós. Das duas, uma. Ou ela não era sincera quando me contava suas impressões de infância, ou não era coerente com suas próprias convicções. Pode ser uma relação incipiente. Eu não me sentia no direito de fazer diretamente as perguntas necessárias para entender o que tinha acontecido. Espera-se que no mundo psi, essa expressão mundo psi é o pessoal que faz as psicologias, psicanálises e tal, e não fica de fora a filosofia clínica, de certa forma, hein? Espera-se que no mundo psi as pessoas sejam mais coerentes, mais centradas, menos contraditórias. Pelo menos essa é a fantasia que os pacientes acalentam quando imaginam o psicanalista que os está atendendo. Psicanalistas, no entanto, são compostos dos mesmos elementos que todos os mortais. A psicanálise nos dá ferramentas para nos conhecermos melhor, mas às vezes não conseguimos aproveitá-las tanto quanto gostaríamos. No meu caso, desde muito cedo a psicanálise foi o meu norte. Procurei tratamento para me entender melhor, acalmar minhas angústias, e isso deu seus frutos. Aí ela fala finalmente dela. Mas ela fala dela por trechos, por pedaços avulsos. No final do livro dela, praticamente no último capítulo. Conheci a psicanálise aos 16 anos por meio do meu irmão Esteban, que tinha 22 anos e era o irmão idealizado a quem eu ouvia com toda atenção, sabendo o responsável por me apresentar as novidades do mundo. Corria o ano de 1957, quando pela primeira vez falou-se em psicanálise na aula magna da Faculdade de Medicina de Buenos Aires. Então ela conta aqui o caminho dela na psicanálise, dando pinceladas sobre a vida dela. Ela termina o livro nos dando uma bela ideia de como se encaminhou essa fratura que teve um desdobramento quando ela precisa vir para o Brasil, mas que talvez tenha sido originada aos 7 anos de idade. Era o ano de 83, Raul Afonsinho assumiu o posto de presidente da Argentina. O país voltava a ter um presidente eleito por voto democrático. Mas até quando duraria isso? O que mudaria na vida dos argentinos exilados? Agora poderíamos perder o medo que nos marcara durante longos anos? Podíamos, enfim, escolher voltar ou ficar? Era uma decisão difícil. Antes de prosseguir, eu quero colocar algumas coisas para vocês. Em filosofia clínica, nós podemos perguntar, se tratássemos apenas essa fratura, essa fragmentação que ela viveu aqui, uma vez que antes, lá na terra dela, na Argentina, ela estava bem, um trabalho, família, onde ela morava, tudo. Quando ela vem para cá, essa fragmentação, como ela colocou, ocorre, essa fratura. E se tratássemos, e vimos muitos elementos de como poderíamos fazer para tratá-la, e fechássemos, por assim dizer, ou encaminhássemos por uma síntese, uma composição, algo que desse um jeito dela viver subjetivamente melhor com isso. Aquilo que houve lá aos 7 anos seria atingido? Não seria atingido? Vejam que bacana aqui, pessoal, como é bonita a alma humana, como ela venta em muitas direções. Se ela estabeleceu conectivos, pontes, entre o que houve aos 7 anos e o que ela passou agora, ao tratar o que houve agora, sabendo fazer transitar pela ponte certos elementos, nós poderíamos, paralelamente, tratar o que houve aos 7 anos. Exemplo. Se construir uma bela casa, como ela fez aqui, num lugar arborizado, num lugar com jardins, tal qual ela tinha em Buenos Aires, similar, isso lhe desse segurança, como ela diz que dá, lhe propiciasse conforto, etc., unidade, a presença de pessoas, de pertencer a um grupo, se tudo isso pudesse para ela migrar por uma ponte em direção ao que houve aos 7 anos, provavelmente nós trataríamos 2 elementos diferentes sob uma mesma medicação, por assim dizer. Mas isso é o caso dela. Outras pessoas, não, nós não conseguiríamos fazer isso. Teríamos que trabalhar com diferentes medicamentos existenciais as diferentes coisas. Ok? E o que vai nos mostrar se isso pode ser feito dessa forma ou não é exatamente o estudo da historicidade dela, da estrutura de pensamento dela. Então ela conta que agora chegou um momento difícil, não é? Ela podia voltar para essa terra que ela amou tanto, que tanto tinha a ver com ela. Voltaríamos para o nosso país de origem, para o lugar de onde praticamente havíamos sido enxotados pelos militares, ou nos permitiríamos escolher o cada vez mais aprazível Brasil como lugar de residência? Eu e Daniel tínhamos 2 filhas ainda adolescentes, com todo um mundo criado aqui. Olhem, observem a pontuação do discurso. Com todo um mundo criado aqui. Olhem como é que é isso para ela. Um mundo como é criado para ela. É tudo para ela, não é? Eu poderia acarretar uma nova fragmentação na vida dela. E não podíamos mudar de país como quem troca de roupa. Nós também tínhamos conquistado boas condições de trabalho e de vida. O Brasil se tornara para nós o sonho que por séculos se transformara em realidade, também para outros imigrantes portugueses, italianos, alemães, japoneses. Então, decidimos ficar. Passamos da condição de exilados, que tem na essência um instinto de sobrevivência, para a condição de imigrantes, que carregam consigo a bela marca da escolha. Agora, tínhamos de responder pelo destino escolhido. Já não era possível fantasiar os dias de retorno. Optar pela permanência no Brasil provocara um corte difícil de assumir. Observem, de novo, estávamos rompendo por decisão própria com o reencontro possível com o mundo conhecido. Renunciávamos às nossas raízes. Esse corte doloroso, hoje vejo, trouxe sua recompensa. Permitiu que nos sentíssemos mais em casa por aqui. É curioso. Só nesse momento podemos trocar o estado de precariedade pelo de permanência. Bem, aí ela coloca várias considerações finais, são algumas páginas, e ela coloca adiante que é curioso e reconfortante olhar para trás e ver que cheguei aqui sem conhecer ninguém, absolutamente ninguém, e que hoje estou rodeada de pessoas próximas, que nós sabemos para ela, na estrutura dela, é algo fundamental, determinante. Vou ler para vocês então o final do livro dela, tá? A última página, a parte de baixo da última página. Hoje minha casa no Brasil é branca, como era da Argentina. Está rodeada por um pequeno jardim, com muitas flores. Continua tendo as suas cerâmicas indígenas, como testemunho da coleção perdida. Porém, outros objetos marcam minha história agora. Artesanatos de meu novo, grande e rico país, que se somam às lembranças de outras viagens, uma vasilha de Istambul, uma árvore da felicidade do México. Sem dúvida, sinto-me mais em casa convivendo com a diversidade que não apenas está presente nos objetos e da qual, graças ao exílio, aprendi a desfrutar. Atualmente me reconheço legitimada como brasileira, não só porque tenho papéis legalizados, nem porque conquistei um lugar como profissional, mas principalmente por ter 3 netos brasileiros que definitivamente me enraizam a esta terra. Por isso, voltando da minha viagem mental, reconheci que minha resposta para Maria do Carmo Guedes bem poderia ter sido: sou e não sou aquela Madalena. Fim. Com isso, chegamos ao final desta linda obra chamada Autobiografia do Exílio. Sou daqui e sou de lá, de Madalena Ramos, editora Ágora.